que vai acontecer, Oswaldo? A gente tem acompanhado e tem visto ontem aí, o primeiro-ministro lá da Inglaterra ontem declarou, assim, uma situação que preocupa, a questão da quantidade, da enormidade de casos dessa variante do Omicron que tem lá, embora não tenha uma gravidade na questão do óbito, mas gera internação, hospitalar, gera cuidados. Então, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai acontecer aquela correria das pessoas irem atrás querendo se vacinar. Verdade. Ah, eu não preciso da terceira dose. Todo mundo precisa. Eu sou contra os negacionistas.
Essa Omicron aí, que é segundo isso. A Pfizer, a terceira dose é fundamental, né?
Isso. Tem uma corrente aí, Oswaldo, de negacionistas, de pessoas aí que se negam a vacinar filho, que se negam a vacinar, não vou tomar. Eu sou contra, porque a prova é aqui em Bandeirantes. Nós temos um número de casos, é fruto da vacinação, num trabalho bem feito. Mas agora você pega aí, de 500 pessoas, 150 apareceram para se vacinar, a gente vai insistir no nosso trabalho de contato, de busca ativa, de divulgação, porque é o nosso papel. A gente tem que se vacinar, a gente tem que se precaver. E é vacina de qualidade comprovada, de qualidade que tem se mostrado realmente eficaz na prevenção e na, vamos dizer, no menos agravamento do caso, quando se torna necessário aí um tratamento.
Agora, o Wanderson, a gente vê que a situação hoje da vacinação, sem a vacinação, nós estamos vendo vários países que estão se ferrando, né? E hoje nós temos aqui a terceira dose, já chegando na terceira dose para todo mundo que tomou já 5 meses atrás. Antes a gente reclamava que não tinha vacina. Hoje tem a vacina, o povo não quer ir.
Oswaldo, é absurdo, hoje, né? Hoje nós... existe aí até uma sobra, vamos falar assim, de vacina, a nível de Semepar, que é o órgão que está controlando as vacinas do estado do Paraná. Tem município que não está querendo receber vacina. E isso... Que é tá a perdido, prova, né? Isso, é a prova, e a gente tem que estar trabalhando com cuidado, é o que a gente tem feito aqui, a questão dos prazos e tudo mais. Você veja, a gente essa semana, hoje nós estamos fazendo a vacina para pessoas, né, 18 anos, mais acima de 18 anos, que completou os 6 meses, os 5 meses, a gente está vacinando, certo? A gente não tem mais aquela preocupação em estar deixando de fazer a vacina para essas pessoas. É para quem tomou dia 16 de julho, certo? Sim. Quem tomou dia 16 de julho pode tomar hoje, certo? 16 hoje, 16 do 7. E se tudo correr bem, Oswaldo, até no sábado, a gente está se preparando para fazer no sábado também.
Que adiantou um pouco, Wanderson, porque seria dia 12, né? Quem tomou no dia
adiantamos,
quem tomou
até dia 12. Nós estamos adiantando aí 4 dias.
4 dias.
Nós estamos fazendo 150 dias, Oswaldo, corridos.
Tá certo, não?
5 meses.
Meses. Então nós estamos aí, por exemplo, quem tomou até o dia 16 de junho, julho. Pode tomar. Tomou a segunda dose até dia 16. Ah, eu tomei uma dose só. Uma dose da Janssen foi quando?
A dose da Janssen foi próximo disso, Oswaldo. Também, a Carla está finalizando ali os levantamentos, para a gente estar divulgando essa semana, quando que a gente vai estar fazendo a dose de reforço nas pessoas que tomaram a Janssen no município de Bandeirantes.
Já tem pergunta aqui dizendo...
Isso, nós vamos estar divulgando essa semana.
Deixa eu ver aqui, segunda dose foi no dia 19 do 7, ela pode tomar?
Possivelmente, Oswaldo, vai tomar, porque aqui tudo indica, no sábado... No sábado, próximo sábado, que é dia 18, nós vamos estar fazendo 21 do 7.
Ah, é?
Então, essa semana.
Essa
com
semana aqui, a senhora tomou dia 19. Vai poder, eu tinha hoje pela manhã, então eu respondi errado.
Outra coisa,
pela manhã aqui, respondi errado. Eu vou voltar lá. Então, olha, para quem eu respondi, que ela falou, eu faço amanhã dia 13, Oswaldo, tem que ir, não. A senhora tem que ir dia 14, não. Então, olha, pode ir lá que já pode tomar, tá? Então, eu respondi errado para a senhora aí, que ela... Aí eu fui dia 13. Então, olha, se é dia 13, é hoje. Está dando hoje. Então, vai amanhã, que é mais fácil.
Tá? Isso.
Vai amanhã.
Hoje pode ir também. Mas hoje pode ir também. Porque o atendimento está, fluindo bem. A gente vai estar fazendo a vacina de reforço de 18 anos para cima, a terceira dose, hoje, dia 13, amanhã, dia 14, quarta, dia 15 e quinta-feira, dia 16. Nós vamos estar fazendo os próximos 4 dias, incluindo o dia de hoje, a dose de reforço, terceira dose, para as pessoas. Amanhã, possivelmente, Oswaldo, já muda. Já vai ser dia 17/7. Tá. Na quarta, dia 18. E assim sucessivamente.
Pastor Alex aqui, Brito, pastor aqui, o pastor Alex quer saber aqui, quem tomou dose única vai ter reforço?
Vai.
Acabamos
ter
de falar,
reforço.
Pastor, tá? Pastor Alex aí já não tem.
Vai reforço. Ter sim, pastor. Nós vamos estar divulgando essa semana quando vai ser o reforço aí da dose única. A Carla está acabando de fazer ali os levantamentos para a gente estar divulgando isso.
É, a vacinação, gente, era até as 11h15 e depois até as 17 horas.
16 horas,
tá? Então é importante, tá?
Oswaldo, amanhã então a gente tem a dose de reforço. Na quarta-feira nós temos também a dose de reforço e a dose de reforço para os trabalhadores em saúde. Se você é trabalhador em saúde, já fez os 5 meses e ainda não tomou a sua terceira dose, você pode tomar, vai ser na parte da manhã. Então, se você é trabalhador em saúde. E outra coisa, Oswaldo, nós não estaremos vinculando a questão da necessidade, da obrigatoriedade dele ter tomado a primeira e segunda dose em Bandeirantes. A gente tem que ampliar o universo de pessoas vacinadas. Temos que ajudar, seja em Bandeirantes, se for de Itambaracá, se for de Andirá, Santa Amélia, Batiá, e não estiver fazendo lá. Nós precisamos nos unir, nós precisamos de ampliar.
Sim, a região, né?
E isso, a região. Esse é o nosso papel.
É o cuidado nosso. E olha, lembrando, tem muita gente perguntando, mas menina, meu filho tem 5, 6 anos, minha 7 anos, ainda não saiu para menores de 12 anos, gente. Tá?
Não.
Não saiu nada para menores de 12 anos. Certo? Aí eu tomei minha vacina dia 19 de junho. O Tigrinho e a Fátima tomou dia 19 de junho, então essa semana pode tomar.
Dia 19
julho.
De junho?
Julho.
Julho?
É.
Possivelmente, eu acho que lá quinta-feira talvez seja o dia que eles vão estar tomando a terceira dose deles.
Ah, então quinta-feira já pode ir lá, viu, Fátima Tigre?
É isso aí.
Que mais temos aqui? Meu filho tomou segunda dose dia 20, segunda-feira, mas não mudou nada não, é da Pfizer.
Segunda dose?
Dele é dia 20, segunda-feira. Não, aí para aquele que eles estão marcados na segunda dose, normal, né?
São 16, a segunda 15, 16, dose, né? Se for, normal. Vai ser normal.
Normal, isso. Tá? Que idade está na terceira
dose? Ela tomou dia 20 do... De
20 não, vai tomar dia 20 aquele lá, né?
20 de novembro... 20 de... Me fugiu aqui. 20 de outubro? Se ele tomou a primeira dose, certo?
Não, ele ia tomar a segunda dose dia 20. Não mudou nada, né? Para quem está marcado lá.
Não.
Ah, então é dia 20 mesmo, viu, Michele? Dia 20 mesmo é a segunda dose dele. Aí ele vai lá tomar a segunda dose dia 20 mesmo, tá certo? Está marcado na carteirinha, tem que ser lá. Tá?
Isso aí, a segunda dose. Que a gente vai estar fazendo, Oswaldo, uma repescagem aí de segunda dose da Pfizer na quinta e na sexta-feira, para quem tomou a segunda dose até o dia 20 de outubro, certo? E para quem tem vacina marcada até o dia 15 de dezembro, quinta e sexta-feira. Depois, na semana que vem, a gente entra nesse grupo aí que você falou do...
No dia 20, né?
Isso. E na sexta-feira a gente tem repescagem de segunda dose para AstraZeneca e para Coronavac. Para quem tomou a AstraZeneca, quem tem a segunda dose agendada até 23 de novembro. E a Coronavac, para quem tem a segunda dose agendada até dia 17 de novembro. Segunda dose é o que a gente tem que trabalhar, Oswaldo.
E repetindo também, a terceira dose, gente, a idade da vacina, a terceira dose é aquilo, 5 meses.
5 meses.
5 meses. Ah, mas olha, vai fazer 5 meses dia 19. Essa semana que vai. Até...
Essa semana.
Vamos ver. Essa semana, mas não tem a data. Ah, mas olha, é que nem o caso dessa senhora. Que
não, Oswaldo, aqui. Vai ser quinta-feira. Porque nós temos dose de reforço hoje, terça, quarta e quinta. E a gente sucessivamente vai estar aumentando os dias. Hoje é dia 16, quinta-feira vai ser dia 19.
Sim.
No sábado nós vamos estar abrindo possivelmente a dose de reforço de 18 anos acima para quem tomou até 21 de julho.
É igual aqui, olha, a terceira dose de todas as vacinas, sim. Meu pai tomou a segunda dose da Coronavac, ele tem 76 anos, já era para ter tomado já a terceira, né?
Já era para ter tomado, se ele tem 76, já deve ter dado 5 meses e vai ser Pfizer. A vacina da terceira dose, nós só estamos trabalhando com a Pfizer.
Ele não mora aqui, ele veio de outra cidade, ele pode tomar?
Se ele tiver com a carteirinha... e for lá na unidade de vacina, conversar com a nossa enfermeira responsável lá, possivelmente, Oswaldo. Semana passada nós estivemos vacinando até quem tomou as duas doses, aí teve gente aí que tomou duas doses lá nos Estados Unidos, veio tomar em Bandeirantes.
É, agora, eu tomei dia 10 de agosto a segunda dose, gente, aí é só em janeiro.
Isso, vai dar os 5 meses, aí não tem. Oswaldo, eu só quero dizer o seguinte, o secretário Beto Preto, na semana passada que nós tivemos em Curitiba, ele essa semana está encaminhando para o Ministério da Saúde um pedido para que no estado do Paraná ocorra a possibilidade de nós descermos para 4 meses, dada a eficácia da vacinação que a gente tem no estado, de segunda dose. Mas ele pedia uma coisa, né? O Ministério atender, vamos aguardar.
Que mais temos aqui? Tomei dia 30 de junho, não, ainda não pode
junho?
Tomar,
só vai ser assim, 30 julho. De junho?
Julho.
Não, julho, é que ali está. É, se foi 30 de julho, ainda não deu.
Ainda não deu.
Vai dar possivelmente vai ser na semana que vem, Oswaldo.
Semana que vem, tá? Tá, meu filho doce. Agora tem algumas coisas aqui, para a gente não perder depois, que eu não consegui voltar lá embaixo. É que é muita pergunta, não tem como. Um apelo do pessoal aqui, em termos da manhã, coisa que é grande aqui. Eu vou tentar sintetizar aqui para dar uma lida rápida aqui naquela leitura.
Questão da pediatra.
Da pediatria, voltar o agendamento difícil para pediatra aqui na Vila Lordani. Eu não vou nem ler o resto. É possível, Vandes? Como é que está isso aí?
Oswaldo, é interessante essa colocação aí. O pediatra, o município de Bandeirantes não tem pediatra concursado, contratado através de concurso público, que fez o concurso e passou. Nós tivemos concurso para pediatra, aqueles que foram aprovados não quiseram assumir para trabalhar em Bandeirantes. Hoje a gente tem a prerrogativa do credenciamento, e no momento nós temos 2 pediatras credenciados em Bandeirantes. Um é o doutor Amarildo e o outro é a doutora Aline. A doutora Aline tem feito rodízio nas unidades de saúde. A gente está em busca de um terceiro pediatra para que ele também passe a atender nas unidades. Infelizmente, Oswaldo, é uma concorrência, certo? Porque quem determina o número de consultas que o pediatra vai fazer é ele. Não existe a obrigatoriedade, ele não tem, é credenciado, ele atende, ele recebe por consulta. Então ele é quem vai dizer, eu vou atender 12, 13, 15, certo?
É porque o problema maior está sendo agendamento, né? E agendamento está durando mais de um mês.
Então, mas é por quê, Oswaldo? Porque a gente tem 2 pediatras. O doutor Amarildo atende o público que for necessário ali, as pessoas. Ele atende, o pessoal está... Eu saí agora...
Até o que não é preciso, ele atende
ali. Ele está ali, tem bastante gente aguardando, mas essa questão das unidades fica a critério da profissional, do profissional, certo? O número de consultas. Ela determinou aí que ela está atendendo 10, porque é um número razoável para ela prestar um bom atendimento.
Sim.
Não fazer aquele atendimento, né? Do banho de gato, né? Entra debaixo da água e passa rapidinho. Então, é um atendimento de qualidade. A gente está trabalhando e batalhando para trazer mais um profissional. O pediatra é um profissional disputado, certo? E a gente tem ainda, Oswaldo, a concorrência. Nós estamos pagando hoje o valor de R$51 numa consulta para um pediatra. Sabe quanto que Andirá abriu agora o edital? R$96.
E olha, eu vou falar uma coisa para você. Olha, eu tenho certeza. Bom, gente, é uma coisa que já vem acontecendo há muitos anos. Outra coisa, sabe por quê? Poucos médicos estão querendo se especializar na pediatria.
Pediatria, isso.
É um trabalho danado, é muito cansativo. Você conversar com um pediatra, se você tem conhecimento com um pediatra, conversa com ele. Conversa para você ver a situação. Não tem hora, não tem momento, não tem nada. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E ele fica na responsabilidade daquela criança. Então, quer dizer... A maioria dos médicos, olha, ninguém quer saber mais de ser pediatra, não. Infelizmente a juventude hoje está se formando aí, ó, pediatria, especialidade de pediatria, estou fora.
Exatamente. E essa questão da gente rever e mudar esse procedimento, Oswaldo, é só mesmo a gente, o que nós estamos fazendo, correndo atrás de credenciar novos profissionais. Concurso a gente não pode fazer nesse momento. A única forma de contratação é através de credenciamento, e é o que a gente tem feito, correndo atrás de novos profissionais para virem atender no município de Bandeirantes. A gente tinha o Dr. Caio, que atendia com a gente também, mas por questões pessoais particulares, ele ainda não retomou o credenciamento conosco, então a gente ficou com dois pediatras. Tem município que não tem nenhum, está encaminhando tudo para Cornélio Procópio no Sisnop, para ser atendido lá. A gente, graças a Deus, ainda tem dois. Mas eu acredito, Oswaldo, que no começo do ano, já no mês de janeiro, a gente consiga aí pelo menos mais um profissional. A conversa está bem encaminhada para a gente estar colocando à disposição da população aqui em Bandeirantes.
É difícil, né, Vance? Vamos falar bem a verdade, colocar na pele das pessoas, que no meu caso ali, você fazer uma consulta, pegar, agendar uma consulta para daqui um mês para
uma criança. Não pode,
então,
isso.
A febre, a dor de garganta, não vai esperar um mês para poder, né? Então tem que ir. E às vezes você leva no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro não tem o que fazer também.
E Oswaldo, passar por pediatra, eu sou pai, eu tenho uma filha de 5 anos, é assim, isso, é pediatra.
É pediatra mesmo, acabou, não adianta querer passar para o médico.
Eu peço, mais uma vez, eu peço até desculpas, viu, Oswaldo, para quem está ouvindo a gente aí, que o trabalho tem sido incessante nesse sentido, da gente buscar o profissional. É como eu falei, nós tivemos concurso, teve pessoas que foram aprovadas, mas não assumiram o concurso de pediatra. Então, só resta ao município fazer o credenciamento. E a gente está correndo atrás de profissionais que tem que ser um profissional que é próximo aqui da região. O profissional não vai sair de Maringá, de Marília, alguma coisa, para vir atender aqui. E eles, nesses grandes centros, Oswaldo, eles são bem remunerados, porque a mesma, nós estamos disputando com todo mundo. Todo mundo paga muito bem.
E as mães dizem, o pessoal do pronto-socorro, os médicos não gostam de atender. Não é que não gosta, gente. É que não é a especialidade dele, entendeu? E às vezes você vai, o médico, o pediatra, ele sabe o que a criança tem, ele tem um entendimento, ele estudou para aquilo, né? Ele tem a especialidade para aquilo. Agora, de repente, mas o geral, mas é tudo. Não é assim.
Oswaldo, né? Eu quero, o que eu posso dizer aí para quem está ouvindo é que eu vou estar em contato com a Cristina do Sisnop, e havendo a possibilidade, quem sabe até de fazer com que o profissional do Sisnop, que seja da pediatria, havendo, é tudo, tem que haver interesse do profissional. Sim, nós não podemos obrigar. Esquece. Infelizmente, nessa modalidade de contratação, é diferente do concurso, quando ele é funcionário. Então, se ele tiver a disponibilidade e o interesse, a gente trazer ele para atender aqui em Bandeirantes também. Trazer mais um pediatra para atender aqui, o pediatra que atende lá no Sisnop.
Tá, eu estou vendo bastante perguntas aqui, não dá para fazer todas, gente. Esquece que não tem como, é impossível. A maioria, eu vi que 5 perguntas sobre a situação, sabe de quê? É, da primeira dose. Não é 5 meses após tomar a primeira dose, é a segunda dose.
Isso. 5 meses segunda dose.
Da segunda dose, né?
Então, terceira dose. É, primeira, não, segunda,
é, terceira. É, então você tomar a terceira. Isso. Mas é 5 meses após ter tomado a segunda dose para tomar a terceira. Tá? Então são várias perguntas nesse sentido aqui. Então é isso que eu estou querendo, só para colocar, para explicar. Olha, quando que deu? Aqui nós colocamos agora, até dia, quem tomou até o dia 19, por exemplo. É, hoje, por exemplo, quem tomou até o dia 13 de julho?
Pode tomar hoje.
Pode tomar hoje.
Ah, 14.
14, pode tomar amanhã.
Hoje?
Também, mas
isso.
Ser mais.
Isso. Né?
Quem tomou, e assim por diante, tá? Porque está adiantado o município em 4 dias. Mas para ter mais precisão mesmo, você vai no dia depois que você fez.
A gente vai ter vacina de terceira dose, só não vamos ter na sexta-feira.
O resto vai todos ter os dias.
Segunda, terça, quarta, quinta e sábado.
Então, olha aí, tá vendo? Todos esses dias tem vacina de reforço, não tem esse negócio. Ah, mas eu estou fazendo amanhã. Não tem, pode ir lá depois da manhã, não tem grilo.
Pode, você já, só na verdade, é um reforço, tem. É uma garantia que nós estamos, certo, aplicando a terceira dose de aquilo que foi definido e decidido, o Ministério da Saúde, os organismos internacionais. Você já tomou as duas doses, você pode ter certeza que você está imunizado.
É, e até quando vão tomar a vacina? E aí não, a gente vai saber.
Olha,
é difícil.
Essa pergunta só Deus.
E a mesma coisa, cidadão, que ele tomou dia 27 de julho, mas tem 65 anos. Ele deve ter tomado atrasado 25 de julho, 65, né, Vanessa?
É, ele está assim, bem. Talvez tenha tido algum atraso aí, de algum problema aí, de alguma enfermidade, alguma coisa. É. Ele vai estar tomando na semana que vem, Oswaldo.
É. É a mesma coisa que eu tomei dia 28/7. Então você tem que tomar
possivelmente na semana que vem. Para fechar que vem, isso que a gente já está contando, Oswaldo, com a antecipação dos 4 dias que a gente está trabalhando agora aí.
Dia certo? 30 de julho, pode tomar já dia 1º de agosto?
Dia 30 de julho?
E dia 1º de agosto, 30 de julho e 1º de agosto.
Vai ser também, Oswaldo, no final, possivelmente, quem sabe da semana que vem, ou na outra semana, né? Na semana do dia...
Olha, até o final de dezembro agora, fecha-se agosto, dá para fechar agosto, né?
Isso.
Fecha agosto? Não, ou não?
Olha, não, eu acredito que vai pelo menos até metade aí do mês de agosto.
Dia 15, dia 10,
dia 10, 12 de agosto e depois janeiro entra. Janeiro, Oswaldo, nós temos uma estimativa de fazer 5 mil doses de reforço em Bandeirantes no mês de janeiro. Em fevereiro são 7 mil doses de reforço.
Então, gente, a vacina está aí. Então vai ser de segunda a semana, que só não na sexta. No sábado também vai ter.
Falta de vacina nós não temos, Aldo.
Não.
Não, então tranquilo.
E agora é instigar, não é? Aquelas pessoas que não tomaram a segunda dose ainda, gente.
Isso.
É necessário.
Isso é necessário. Você não vai ter acesso à terceira dose se você não fez a segunda dose, certo? Isso é redundante, né? É redundante a gente falar isso, mas a gente tem que dizer a respeito disso.
As pessoas, você que está aí, não tomou a segunda dose, vá tomar a sua segunda dose. É importante para você, para as pessoas que estão, sabe, contigo.
Oswaldo.
Fundamental.
Eu quero falar para você, a gente com o secretário Beto Preto semana lá em Curitiba, secretário de Estado semana passada, e ele fez uma proposta, né? E ele perguntou, eu conversando com ele, a gente de comum acordo lá, nós estamos tentando fazer aí uma possibilidade. Nós temos em Bandeirantes o nosso centro ali, que é a questão, o santuário ali de São Miguel Arcanjo.
Sim.
E todo dia 29 a gente recebe aquele número muita expressivo gente. De pessoas que passa de aproximadamente 10 mil pessoas.
Quando antes da pandemia era 20, 30.
É, a gente quer ver, Oswaldo, estamos conversando com a Carla, estudando. Quem sabe a gente já nesse de dezembro aqui, dia 29 de dezembro, que vai ter também.
Vai ter muito.
É, a gente possa estar fazendo ali um trabalho de vacinação de segunda dose para quem não tomou.
É.
Ampla, para todas as pessoas
que vierem ali.
E aí vai ser divulgado, talvez dando certo, Oswaldo, antecipadamente na página do santuário, em todos os grupos que eles têm acesso, para quem não fez, quiser trazer a carteirinha, enfim. Nós precisamos de sentar juntos, estamos sentando junto com a César para ver a logística disso.
Né?
Isso. Estrutura lá tem. E a gente fez um bom trabalho aqui e a gente tem que dar um apoio, porque isso aí, na verdade, é estender a mão para outras pessoas que precisam de ajuda.
Para todo mundo, é o bem comum, gente.
Isso, Eu tomei a dose única.
Quando vai ter reforço? Mas eu tomei em Sorocaba, estou morando aqui agora. Pode tomar aqui, mas ainda não está definido.
Pode tomar aqui, essa semana a gente vai estar divulgando. No máximo, acho que até amanhã a gente divulga que dia vai ser a dose única aí, o reforço da Janssen.
E assim, olha, por exemplo, olha aqui, eu tomei em agosto. Eu só vou tomar em janeiro. Ah, eu tomei em setembro, eu vou tomar só em fevereiro.
Isso.
Vai dar uns 5 meses, tá?
Isso, que é esse meses. Público é aí que a gente está dizendo.
Tá? É os 5 meses que a gente vai é, 5 meses depois, não adianta. Então não adianta, mas olha, não sei o quê.
Oswaldo, mas é assim mesmo, né? A gente sabe que as pessoas sempre vão ter dúvida. Eu digo para você o seguinte, pega a sua carteirinha e faz a conta lá. Do dia que você tomou, bota 150 dias, certo?
É.
Você vai chegar no número, certo? Na data.
Certo.
Isso. O dia que você tomou, bota 150
dias
para frente.
150 dias para frente, tá?
Você vai resolver a sua conta aí.
Vai, a outra
vamos
coisa.
Vamos lá.
Vamos lá. Essa aqui botou até a carteirinha aqui. Ela tomou dia 31/5, já era para ter tomado, né, Wander?
Segunda dose? 31/5?
Já era para ter tomado.
Com certeza, com certeza.
Já era pra ter tomado a dose,
pode tomar aí, Fabiano. Se você está aí, pode tomar sua terceira dose.
É, pode tomar a terceira dose aqui. Já tomou, né? Então.
Isso.
Tem que tomar a terceira dose aí, tá certo? Se já tomou a segunda aqui no dia 31 de maio, já era para ter tomado.
É, já pode tomar sim.
É, outra coisa, quando é que você... Nossa, aqui é... Olha, gente, reformar a prédio ultimamente a coisa tá feia, viu? É, isso aqui é um problema sério, né? Isso aqui é de criança aqui, a situação de criança, né?
Oswaldo, eu vou pedir depois aí para você você responder para ela aí.
Tá, não. Tá? Depois eu respondo aqui.
Ela procurar a gente ali, tá bom?
Tá.
Faz favor.
Procurar o pessoal da saúde, sim, porque minha neta,
isso
aqui é um problema sério.
Pode procurar lá.
É, o que que é aqui? Tomei de 19 de abril, já posso tomar? Ixi, já passou da hora de você tomar.
É. Com certeza.
É, você tomou a segunda dose, né? Dia 19 de abril. Tem que ser a segunda dose.
Segunda dose. É. Isso aí. Não é a primeira dose, não.
A da Janssen ainda não tem a segunda dose.
A segunda dose, Oswaldo, nós já estamos com a vacina disponibilizada ali na regional. A gente só está fazendo a programação para aplicar a segunda dose da Janssen.
Tá, vamos aguardar.
Vamos outro, lá.
Agora, para o dia de vida adiantar da hora, vamos falar dos outros casos, das outras situações, né? Que se nós só ficamos na vacina. E nós temos outros pontos aí importantes para ser colocado sobre a saúde. As decisões, os trabalhos que estão sendo realizados, enfim, principalmente porque há uma perspectiva grande de se fazer um. É, tinha um ônibus que era para ir duas vezes para Cornélio, já começou aí, como é que está essa situação?
Oswaldo, a gente está fazendo um ajuste nessa questão do ônibus, porque teve situações aí que tinha uma pessoa ou duas que ficaria no período da tarde ali, a consulta logo após as 13 horas. Então, as meninas estão acabando de fazer o levantamento, por exemplo, dessa semana, para a gente estar definindo isso, né? Para a gente colocar realmente esse trabalho, essa disponibilidade
do
deslocamento. Até o Sisnop vai parar agora, dia sexta-feira.
Para agora o Sisnop?
O consórcio vai parar, Oswaldo. A gente fica aí, vai ter um recesso aí.
Eu acho um absurdo, viu? Sinceramente, porque, gente, você acha que o povo vai escolher hora para ficar doente?
Não.
Vai escolher dia? Não vai. Não. Vai porque é Natal, não tem. Ah,
pensa. Oswaldo, eu queria dizer para você, então, já isso que você está me perguntando. A partir de janeiro já está, vamos dizer assim, finalizado as tratativas. A gente começa agora no mês de janeiro a fazer ultrassom aqui em Bandeirantes. 40, a média de 40, no, vamos iniciar com 40 ultrassons por semana, aqui mesmo em Bandeirantes, sem a necessidade do paciente estar indo a Cornélio Procópio para fazer ultrassom. 40 por semana a gente vai estar trabalhando aí, Oswaldo, num primeiro mês aí, em torno de 160 até 200 ultrassons aqui em Bandeirantes mesmo. A gente está com o equipamento instalado, a sala pronta e o profissional também ajustado com a empresa que vai prestar esse serviço para nós. As pessoas, pode acontecer da gente ter alguma ou outra pessoa que a gente vai ter que estar encaixando para fazer ali em Cornélio ainda, mas a nossa intenção, o intuito é de atender todo mundo aqui em Bandeirantes. Da mesma forma, o mamógrafo está bem encaminhado com a participação da Secretaria de Estado da Saúde, que nós tivemos discutindo isso a semana passada em Curitiba. O pessoal vai estar fazendo a manutenção do nosso mamógrafo e nós vamos retomar a mamografia aqui mesmo em Bandeirantes, sem você precisar, certo? A respeito desta questão aí da mamografia também aqui. E a gente vai estar recebendo o raio-x novo, daqui uns dias a empresa vai estar procedendo a entrega. Então 2022 a gente vai estar fazendo aí muitos exames aqui em Bandeirantes. E dentre as novidades, né, Oswaldo?
As cirurgias eletivas, como é que estão, Vanes?
Cirurgias eletivas, Oswaldo, nós temos feito cirurgias eletivas no município de Bandeirantes, na Santa Casa, através do nosso programa municipal de cirurgias, certo? Que são cirurgias que foram encaminhadas por nós aqui, que são feitas pelo nosso cirurgião, que é concursado do município, certo? E temos também feito cirurgias mais próximas aqui no município de Santa Mariana, que é onde a gente tem uma referência próxima aqui. Além, é claro, Oswaldo, de cirurgias que a gente tem feito em outros locais. A gente fez no hospital de Santa Mariana 60 cirurgias de agosto até agora, certo? De agosto a 30 de novembro. Na Santa Casa de Bandeirantes, nós fizemos 67 cirurgias de 2 de agosto até 30 de novembro. No OMPAR em Arapongas, nós tínhamos feito apenas duas. O OMPAR era o hospital que estava pactuado para nos atender dentro do programa de cirurgias do governo do estado. A gente tem feito outros tipos de cirurgia já no OMPAR. Nós fizemos, Oswaldo, de agosto até 30 de novembro, um total de 234 cirurgias no município de Bandeirantes, dentro desses hospitais, Curitiba, outras localidades. Nós fizemos 78 cirurgias ortopédicas, nós fizemos 40 cirurgias de urologia, 41 cirurgia geral, hérnia, vesícula, 43 cirurgia ginecológica, 14 cirurgia vascular, 6 cirurgias de ortopedia de coluna e neurologia, 4 cirurgias pediátricas, 2 torácicas, 1 cirurgia de cabeça, 3 cirurgias de otorrino e 2 de implante coclear. 234 cirurgias. Nós fizemos muitas cirurgias em 4 meses, quase que um quantitativo aí representando um ano de cirurgias, ó. A gente tem conseguido avançar, sim.
Outra coisa que nem recebe aqui a pessoa, endocrinologista, Wander, situação da pessoa, cara, uns 3 meses esperando aí, né? Que tá escrito lá o retorno. Endocrinologista.
Endocrinologista tá esperando um problema retorno. Mais crônico do que o pediatra, Oswaldo.
Mas já está esperando um retorno já há 3 meses, né? É difícil, né?
Porque o profissional é ele quem determina. Ele que determina, né? É ele quem determina, ele é credenciado, ele não é concursado. A gente só tem o SISNOP com esse profissional e você não consegue, mesmo que o município queira contratar, você não consegue achar, Oswaldo, o profissional que queira fazer um contrato com o município. Está todo mundo, vamos dizer assim,
fugindo dos municípios, a verdade é bem essa.
É isso aí.
Você é claro.
Você é claro, tão, aí você está falando tão, aí, é isso tão, aí.
Estão fugindo dos municípios, eles estão, né, é o caso, você pega aqui um pediatra, aqui está pagando R$51. Andirá já lançou um edital com 91.
96.
R$96. Como é que é? Não quer dizer.
Jacarezinho paga 67.
Então, mas aí.
O SISNOP paga 65. A gente está pedindo hoje aí para o prefeito para atualizar o nosso valor para a gente não correr o risco de perder o profissional.
Você acha que o cidadão ele vai fazer coisa lá para 96 ou vai ficar ganhando 51?
Oswaldo, eu não preciso nem responder, é óbvio. Oswaldo, eu queria dizer também que a gente conseguiu aí nessa viagem nossa aí da semana passada, além dessa questão de deixar bem encaminhado aí a questão do mamógrafo e do retorno do atendimento, da gente fazer um ultrassom aqui, que teve também a participação do Dr. Zé Eduardo, que é o nosso médico clínico geral e que é médico de imagem, né? Ele nos deu esse apoio também aí, eu agradeço ele. Eu quero dizer que a gente já fez a entrega para as unidades daqueles 3 carros que chegaram. Sim. Do governo do estado. Nós conseguimos mais 2 carros lá em Curitiba na semana passada, que vão ser direcionados para as nossas unidades, certo? De saúde. O quarto carro vai ser direcionado ali para o IBC2, certo? E o quinto carro a gente ainda está definindo onde nós vamos alocá-lo. A gente conseguiu esses 2 carros aí, o secretário Beto Preto assumiu esse compromisso e cumpriu. O secretário nos deu, Oswaldo, através de um pedido que eu fiz para ele pessoalmente, de frente a frente a semana passada, eu pedi mais uma ambulância para Bandeirantes. Nós precisamos de renovar nossa frota. Hoje a gente está com 3 ambulâncias só rodando. Uma cidade desse tamanho, a equipe tem sido eficiente. Tem mais. Então nós temos 2 ambulâncias aí que foram arrumadas por deputados, certo? Eu não sei dizer para você agora, eu sei que uma é o deputado Cobra, que arrumou. A outra ainda não tem a resposta da César, de quem foi. E a gente tem também uma ambulância que o deputado Boca Aberta Júnior disse quando teve aqui que estaria disponibilizando 2022, e o secretário Beto Preto nos deu mais uma ambulância, o recurso para comprarmos uma ambulância semana passada, já está na resolução, a gente vai estar pedindo autorização do Conselho Municipal de Saúde amanhã para a gente dar o trâmite. Então nós vamos comprar 3 ambulâncias, e o secretário Beto Preto, ouvindo o nosso pedido também, Oswaldo, eu pedi para ele dinheiro para comprar uma van, e ele deu R$170 mil para Bandeirantes para a gente adquirir uma van para nos ajudar no transporte de pacientes. É muito importante a van. E o prefeito Jaelson, a gente conversando na semana passada, na quinta-feira, Oswaldo, quando eu cheguei de viagem, que a gente teve reunido, nós estamos aí nos planejando aí para a gente fazer já no começo desse ano a compra de um ônibus novo para a saúde, isso com recurso da saúde do município mesmo. A gente precisa de renovar a nossa frota, a gente prestar um serviço de mais qualidade para o nosso cidadão, para os nossos pacientes, e são conquistas. Além dos R$250 mil que está sacramentado, nós encaminhamos todos os documentos que a CESA pediu para a gente fazer a reforma lá da nova casa ali, que era do SESI, para a unidade Bela Vista, confirmados, 250 mil, secretário Beto Preto quem nos arrumou esse dinheiro, já encaminhamos toda a documentação, a CESA já fez análise, a gente correr agora com isso para poder. E Oswaldo, conseguimos também 36 mil reais para a gente comprar tablet, trocar o tablet de todos os nossos agentes comunitários de saúde. São 36 mil reais que a CESA vai estar repassando para nós para a gente fazer aquisição destes tablets.
Bom, Freca, para a gente finalizar, já que estamos hoje, já estouramos tudo aqui.
Isso.
Laqueadura.
Oswaldo, laqueadura é um procedimento que importa num valor considerado, certo? E a gente está trabalhando também um hospital credenciado pelo SISNOP para que a gente possa estar caminhando os casos ou fazer uma parceria com os nossos médicos aqui que estão fazendo os partos na Santa Casa para quem sabe a gente conseguir uma disponibilidade aí de fazermos a laqueadura já nas gestantes que estarão ganhando nenê aí, certo? Na Santa Casa de Bandeirantes.
Mais alguma coisa, Vandes?
Oswaldo, só agradecer mais uma vez. E vamos em frente, a gente sabe das limitações, das dificuldades. A gente foi aí contemplado, Oswaldo, depois de um trabalho incansável e também nesse ano de 2021 do prefeito Jaelson, da gente correndo atrás, Bandeirantes vai ser contemplado com 3 médicos no programa do governo federal, que era o Mais Médicos. A gente tinha apenas 1 médico. Nós vamos ter 3 a partir de agora. Nós vamos poder contratar 3 profissionais que serão pagos pelo governo federal para trabalhar aqui em Bandeirantes.
Mas não é o cubano, não, né?
Não é o cubano. É médico recém-formado, médicos aqui da região mesmo que queiram trabalhar com a gente em Bandeirantes.